A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Fala aí, pessoal, ligado na plataforma de podcasts do GE.Globo, mais um episódio do Hoje Sim, começando. Eu quero começar, faz um tempo aí que nós estamos deixando as mensagens dos nossos fiéis ouvintes pro lado, então eu queria começar registrando algumas aqui, ó. Vou começar com a do Marcos Sawata. Ele ainda falando do episódio 88 que ele ouviu com o Fernando Gabeira e o Guga Chaka. Ele falou assim: é legal ouvir depois. Eu dou risada. O Guga garantiu que o São Paulo ia ser campeão brasileiro e não confiava muito no Palmeiras. Pior que o Guga é palmeirense. O Paulo Teles, falando do episódio que nós fizemos sobre Olimpíada, querendo um mais sobre vôlei. O professor Ribeiro, falando do episódio que eu fiz com o Alexandre Pretzer e com o André Galindo. O Raul Carvalho. O Raul Carvalho dá uma cornetada aqui, ó. É só escutar uma narração sua com o time de São Paulo contra o time do Nordeste, que fica claro que existe o eixo. Raul, vou tomar cuidado. O Regis Amed também mandando um recado aqui. O Jura falando que o eixo diluiu. Porque a gente fez um programa, só para relembrar, né? Que eram os caras que vieram de fora para o chamado eixo Rio-São Paulo. O Galindo, que veio de Pernambuco para o Rio, e o Pretzel, que veio do Rio Grande do Sul para São Paulo, e já faz muito tempo que eles estão nessa. O Adalton está falando aqui, lembrando da vitória do Joaquim Cruz, que é a primeira recordação que ele tem em Olímpica. O Wilker Braga também, Michel Leite, que participa sempre falando do papo com o Zé Roberto Guimarães. O Hudson, que é outro fiel ouvinte, falando dos programas que a gente fez. O episódio número 100, que foi com o Galvão Bueno e com o Luiz Roberto. Super Max está dizendo, pô, podia ter imagem, ia ser legal. E o outro episódio que foi com o Everaldo, com o Júnior, Everaldo Marques, com o Júnior e com o Marco Aurélio Souza, falando de transmissões. O Michael Reis falou, o Everaldo também entrou aqui. Everaldo está respondendo uma pergunta que o pessoal elogiou, o Cadu também elogiando o Everaldo Marques. O Rafael Coelho, falando do 100º programa, obrigado. Fala que o pessoal tem, inclusive, um bom toque aqui na hora do áudio, na hora de caprichar no áudio, é legal. E o Rafael Maciel faz uma brincadeira assim com o número 100, escrevendo tudo com C, sem dúvidas, espetacular, sem tirar nem pôr na medida certa, me sentindo o papo com o Galvão e com o Luiz Roberto. Obrigado. Matheus Falcão. Matheus Falcão falou assim, depois da pandemia vamos tomar uma aí, discutir esses assuntos. Ou tomara que seja logo, né, Matheus? Esses são alguns dos registros. E hoje nós vamos contar com a participação também de alguns ouvintes, porque o tema de hoje é um tema legal. Outro dia nós estávamos fazendo com Seleção Sport TV, a Gabriela Moreira apresentando, neste período de licença paternidade do André Rizek, que está curtindo os gêmeos junto com a Andréa Sadi. E estava no programa o Petkovic, o Carlos Eduardo Lino e eu estava. Aí no meio ali nós começamos a falar, sei lá por que eu falei, de time. É que de vez em quando eu fico pensando em time ideal, quem eu escalaria, quem eu contrataria, quem eu montaria. E é um tema engraçado, assim. Eu acho que, às vezes, nós gostamos muito de comparar, né? Eu no ar, eu fico meio tímido. Quem foi melhor, o Ronaldo ou o Romário? Pô, eu fico tímido para comparar. Eu acho muito difícil. Eu acho que há um padrão. Por razões minhas e de muita gente, por exemplo, eu exceto o Pelé, tiro o Pelé dessa parada, e começo a fazer assim, grupos de jogadores bons, de jogadores excepcionais. Então, por exemplo, eu não vi o Garrincha jogar, mas alguém discute que o improviso, o drible do Garrincha, isso tudo fez do Garrincha um cara assim, excepcional, talvez o mais brilhante no improviso. É difícil combater quem entende, e eu entendo isso, que o Cruyff, por exemplo, taticamente, foi um dos mais espetaculares, talvez... Nesse nível do improviso do Garrincha, o senso tático, além do talento do Cruyff, e aí tem um grupo que você tem que botar no mesmo patamar, né? É difícil tirar. Eu estou falando mais de jogadores do passado, e hoje em dia é a mesma coisa, mas de vez em quando eu fico com vontade de escalar. Se eu fosse a seleção brasileira, quem que eu escalaria hoje? E um time do mundo inteiro, por quem eu pegaria? O Neuer ou o Alisson para jogar no gol? quem é o meu lateral direito, e esse vai ser mais ou menos o papo que a gente vai ter aqui. Daqui a pouco com algumas escalações escolhidas, mas o papo vai ser com o Lédio Carmona, que tem claramente um olhar, uma observação, um interesse por times, sistemas, jogadores, e o Petkovic, Dejan Petkovic, que também tem bom gosto para jogador, mas ele tem uma visão, às vezes eu acho bem particular dele. Uma vez ele falou uma coisa para mim, que eu guardei, que não bastava você decidir, na sua opinião, se o cara jogava bem ou se o cara jogava mal. Você tinha que ver a movimentação dele, a inteligência tática, o desempenho coletivo e individual, o quanto, às vezes, mesmo sem pegar na bola, ele estava ajudando o time, que é uma visão diferente de um cara jogador de futebol, técnico de futebol, gestor de grupo e hoje comentarista aqui com a gente. Boa tarde, Petkovic. Comecei bem com você, fala a verdade.
Boa tarde, Kleber Machado. Hoje sim. Você falou bem hoje. Agora, tem uma coisa que eu fiquei aí um pouco sem entender isso. Eu não sei se escutei bem. Você é tímido?
Não, tímido. Sabe que eu sou um pouquinho, sim, sabe?
Meu Deus do céu.
Não, é verdade.
O único tímido que eu conheço lá no Globo é o Lédio Carmona. O resto, ninguém é tímido.
Não, é tímido. Sabe o que é timidez? No sentido assim, quando eu entro num ambiente que eu não estou muito familiarizado, eu fico um pouco mais quietão, assim, entendeu? Se é turma que a gente... E o tímido que eu quis dizer é o seguinte, eu acho muito difícil mesmo você falar assim, pô, quem jogou mais, o Maradona ou o Messi? Pô, eu acho difícil pra caramba, porque você pode escolher pelo seu olhar, pelo seu gosto e tal, mas é difícil você dizer quem jogou mais, o Rivelino ou o Zico? Pô, os caras jogaram muito, sabe? Eu acho que tá tudo mais ou menos num padrão parecido.
Bom, acho que comparações, né, são válidos quando se trata dos caras que já são aposentados, né? Primeira coisa. Agora, com você brincando um pouco no entendimento da língua portuguesa, quem jogou mais, Messi ou Maradona? Messi jogou muito mais porque muito mais tempo, muito mais jogos, muito mais resultados deu, né? Então, mas o que é o melhor com a sua auge, no melhor momento, no auge, quem era... se comparando o melhor jogador. E a mesma coisa vale para o Zico. Zico, quantos jogos o Zico jogou, quantos gols tem feito e tudo isso. Mas a gente, quando compara os extraterrestres, é complicado, é difícil, eu entendo perfeitamente. Mas é que bom que nós temos umas referências tão boas de comparar os craques. Assim. Acho que são épocas diferentes. Talvez quando comparar os jogadores da mesma época, que coincidem, aí... Consegue comparar, é mais justo. Mas comparar jogadores da época de 50, 60, com de 70, 80, com de 90, 2000, agora do 2020, acho que não dá. Agora, aqueles que jogaram um período junto, passaram isso na época mesma, acho que tem sim como fazer comparações e mais realistas, mais justas.
Lédio Carmona, obrigado mais uma vez pela participação aqui com a gente. Lédio, grande abraço. E aí, nessa linha aí do Pet, Lédio, eu até acho que dá para você entender um cara dos anos 80, dos anos 60, dos anos 90, dos anos 2000, desde que você consiga situar o momento do futebol, né? Hoje, e nós temos talvez uma tendência, e eu acho que aí é mesmo o coração falando, de pensar nos caras que nós vimos quando a gente era mais novo, quando a gente estava começando a gostar de futebol... do que hoje, que talvez tenhamos uma visão mais crítica, mais objetiva, menos apaixonada, no sentido de, pô, eu gosto dele porque eu gosto. Ah, o Dario jogava bem. Ah, o Dario era meio caneleiro, mas ele fazia gol pra caramba. Então, pô, o Dario é um centroavante ótimo, nessa linha que eu quero dizer. Hoje, como é que você pensa a questão, por exemplo, de um time? O time tem que ser só formado por grandes jogadores? Às vezes, o cara que não é tão brilhante na soma das qualidades técnicas, ele pode cair feito uma luva num time, entrar perfeitamente num time. Eficiência, craque, coletividade, o sentido do coletivo. Como é que você pensaria, por exemplo, se tivesse todo o dinheiro do mundo e fosse montar um time de futebol para escolher o seu elenco?
Olá, Kleber, Pet, amigos do podcast. Cara, eu... evidentemente você não dá para abrir mão dos monstros. Eu estava pensando já na minha seleção há algum tempo, ainda não fechei, inclusive, a minha seleção, vou discutir aqui com vocês, não é fácil, vai ficar gente de lá de fora. Você sabe que isso é uma brincadeira ótima entre amigos, num bar e aqui no podcast, é maravilhoso, adoro fazer. Só que depois a gente vai entrar na porrada, né? Vão bater na gente, vão encher o nosso saco aí nas redes sociais, mas enfim, pelo menos a gente vai se divertir aqui durante essa hora e depois a gente aguenta umas malas que tem por aí que não vale a pena, mas é, enfim. Ó, tá, é alguma obra aqui perto, eu acho que ele vai parar. Imagina que ele já vai parar. É, aqui sim.
A gente bota ele no time.
É, eu acho. Eu procuro muito um jogador multifunção, que joga bola, que é craque. Você não vai fazer uma seleção mundial que nenhum jogador não seja craque, acho muito difícil. Mas acho que você busca um jogador que tem, além de ser craque, ser espetacular, como, por exemplo, vou dar um exemplo, o Neymar, um jogador que faça várias funções e muito bem essas várias funções, entendeu? Então, eu busco muito isso no jogador hoje. Não adianta você ter um jogador que só faz uma função, que só faz um trabalho no jogo, então, que é muito... É só aquilo. Você tem, hoje, o futebol moderno, você espera muito mais de um jogador do que uma única função. Por isso que eu acho muito injusto você comparar um jogador dos anos 70, 80 com um jogador do século XXI. O futebol hoje é completamente diferente. Não estou dizendo que é melhor ou pior. O jogo mudou. As tarefas, as estratégias, as missões de cada um dentro de campo mudaram completamente. O Garrincha, se jogasse hoje, ele faria tudo o que ele fazia e algo mais, e muito mais. Ele seria um jogador ainda melhor do que ele é, na minha opinião. Então, essas comparações ótimas para a gente discutir aqui, mas quando é assim, um contra o outro, Maradona contra Messi, eu acho que elas são muito injustas. Porque o Maradona, ele não teve tanta ferramenta à mão dele, aos pés dele, como o Messi tem hoje. Mas, enfim, vamos discutir, vamos debater, acho que vai ser uma delícia. Mas eu faria isso, eu procuro sempre o multifunção.
Ô Pet, essa é uma visão bem interessante e eu tendo a concordar. Eu queria ouvir a tua opinião, porque nós tínhamos no futebol o cara que era um especialista naquela função. Né? O Lédio citou o Garrincha, eu também acho que se o Garrincha jogasse hoje, ele faria mais coisas como ele fez na Copa de 62. Mas você tinha aquele cara que era o ponta, ele pegava a bola, ia para cima, driblava o cara e cruzava. Você tinha o meio-campista, que era mais marcador, ele ficava na frente da zaga, tomava a bola, fazia cobertura e empurrava a bola 2 metros para frente para o meia. Isso mudou muito, Pet. Hoje, esse cara multifunção é fundamental. Para o cara ser bom mesmo, ele tem que fazer mais de uma função dentro do campo?
O Kleber, é o seguinte, acho que a visão essa que a Lédia tem é interessante e, além de ser interessante, é muito importante. Porque a gente está falando dos times, de elenco, de fazer seleção, de fazer encaixe no time. Por quê? Porque nesse momento no time a gente não tem a possibilidade de ter os melhores do mundo. Você pode até ter um ou outro que entra nessa briga. Agora, quando a gente trata de uma seleção galáctica, terrestre, planetária, aí cada um na sua posição, que é o perfeito, que faz o máximo, não precisa, então, nesse momento, ter nenhuma outra função, porque são os melhores. Agora, num time que você está criando para competições e tudo isso, que é muito mais realista e não é aquele que a gente está viajando, aí sim, você não tem possibilidade de ter os melhores do mundo, você vai ter uma leva um pouco mais bons jogadores que você possa ter, possa contratar, possa criar, possa formar. E se você está introduzindo eles para o mundo e para o futebol e tua filosofia for essa, com conceito de aplicado, aí você treina ele para ele desenvolver outras funções, para ele poder jogar na zaga, no volante, como volante, no meio campo, no ataque, na ala, de lateral, para defensivo, para poder atacar. Então, você tem essa necessidade de fazer. Agora, quando se trata dos melhores do mundo, simplesmente você escala e deixa eles jogarem, cada um na sua posição, eles vão se virar. Logicamente que precisam treinar, precisam estar em forma e tudo isso, porque senão não conseguem. Por isso, quando não está em forma, você aposenta. Quando fica velho, você não joga mais. E pode ser o melhor do mundo. Mas, em condições ideais, acho que quando são os caras desse nível, junta você, você já tem o melhor volante. Não precisa, sei lá, fazer o gol. Já tem o melhor atacante do mundo que vai fazer. Melhor camisa 10 que vai fazer o gol, a assistência, o drible. Aquele que é melhor driblador, ele já vai me driblar. Não preciso ter outro que vai driblar atrás do lateral. Não, o lateral vai passar na banda, vai cruzar, vai fechar o zagueiro, vai dar amplitude, vai dar profundidade, vai fazer marcação, vai dar opressão. O que eu preciso mais dele? Se eu tenho outras peças. Agora, quando você não tem, aí sim, você tem necessidade de compor os defeitos para as outras coisas.
Bom, o Petkovic está na casa dele e o Lédio Carbondo está no autódromo, está tendo uma competição de moto, né? Ele está...
Desculpa, cara. O cara começou exatamente na hora do nosso programa. Cara.
O Lédio, fecha a janela, Lédio. Fecha a janela.
É no apartamento de cima, cara.
O cara tá furando prego lá. O cara tá furando parede para botar quadro. Mas é aquela furadeira bonita. Olha aqui. É isso que o Pet... Por isso que... Não imagina. Por isso que o papo é legal assim. Eu fico pensando exatamente isso. Por exemplo, se eu fosse contratar um atacante hoje, eu acho que eu não contrataria o Cristiano Ronaldo. Pô, Cristiano Ronaldo é ruim? Não, o Cristiano Ronaldo é ótimo. Se eu fosse montar a seleção do mundo, o Cristiano Ronaldo tem que jogar. Se eu fosse montar um time, contratar, pensando num time para me durar 4, 5 temporadas, eu acho que eu não contrataria o Cristiano Ronaldo. Pode parecer louco. Eu não sei se eu me faço entender.
Eu entendo.
Entende? É assim, pô, qual você faria o teu ataque hoje no mundo? Sei lá, Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar. Oh. Mas se você fosse contratar para o PSG? O PSG talvez eu contrataria o Cristiano. Para o Liverpool talvez eu não contratasse o Cristiano, entendeu? Ia depender muito do que eu tenho, do que eu quero, de quanto tempo eu preciso desse elenco para eu obter resultado. Então é uma pergunta difícil, que eu acho que eu não sei responder. Para vocês, tem hoje o melhor time do mundo? Time, o melhor time do mundo hoje?
Não.
Esse ano não. Nessa temporada não tem.
Não tem. Há um equilíbrio.
Não tem uma unanimidade, Pet, que eu quero dizer.
Não. Claro que não. Mas o que eu estou dizendo? Time, você sempre sabe que o melhor do mundo é o Real Madrid. E depois a gente pode brincar.
Então, será que hoje o time do Real Madrid é o melhor time do mundo?
Não. Acho que pode ser, pode que ganhe, pode que perca, pode perder também. Agora, na semifinal da Champions, a gente vai ver, porque vai ser um jogo muito difícil, né?
Uhum.
Então, mas o seguinte, se você olha o elenco do Real Madrid, não é o melhor time do mundo. Não é o melhor time do mundo. Eu, mesmo que eu goste que seja o fã do Real Madrid incondicional, questão é o seguinte, nem está jogando o melhor futebol, nem tem os melhores jogadores, mas tem a camisa, tem tudo.
Mas quem está hoje? Quem é hoje?
Se não dá para falar um,
como disse o Lédio, dá para elencar 3, 4?
Não, acho que dá para elencar mais, porque equilíbrio, na minha opinião, é muito grande. A diferença é muito pequena. Olha a diferença agora do gol fora de casa ou gol dentro, que qualificado.
Claro.
Para você, por exemplo, Paris Saint-Germain passa do Bayern. Será que Paris Saint-Germain é muito melhor que o Bayern?
Então, a questão do jogo, do confronto, tem todos os detalhes, né? Aquele dia, aquela tarde, aquela noite, aquela bola que bateu na trave,
claro,
né?
Claro.
O gol fora de casa. Exato, porque eu não sou fã de gol fora de casa. Quer dizer, por que o Paris Saint-Germain ganhando por 3-2 do Bayern de Munique e o Bayern de Munique ganhando de 1-0 do Paris Saint-Germain, por que o Bayern de Munique está fora e o Paris Saint-Germain está classificado?
Exato, regulamento...
É regulamento, né? É estranho. Mas tem, para você, Celeste, se não tem uma unanimidade, se você tivesse obrigado a falar o primeiro, o segundo e o terceiro, os melhores times do mundo, você teria na ponta da língua ou você ia ter que pensar?
Eu teria que pensar bem. Esse ano está mais... Talvez seja o ano mais difícil para você fazer essas coisas. Porque, por exemplo, vamos pegar as últimas duas Champions League. Em 2019, 2020, a temporada que o Liverpool ganhou, você via que o Liverpool era o melhor time. E o Liverpool estava jogando realmente como o melhor time. Em 2020, o Bayern, depois que o Hans Flick assumiu, ele foi arrebatador. Uhum. Esse ano, os times estão num equilíbrio muito grande. Entendeu? O Paris Saint-Germain, o City, está tudo muito igual. Está tudo muito igual. O Real Madrid desse ano, ele conseguiu chegar à semifinal jogando bem, mas não é o mesmo Real Madrid que ganhou aquela série de Champions nos últimos anos. Tem uma distância menor para os adversários. Então, eu não acho. Eu acho até importante o futebol você ter esse equilíbrio, não ter um papa-tudo nesse momento. Traz uma outra visão sobre a questão. Eu me sinto totalmente incapaz nesse momento de dizer quem é o favorito, inclusive quem é o favorito para ganhar a Champions. Se você me obrigar a escolher um, eu escolheria o City. Pelo Guardiola, pela necessidade de ser campeão, mas é a mesma necessidade de ser campeão que tem o Paris Saint-Germain.
Claro, claro.
Mas acho que o City tem o Guardiola, né? Mas o Paris Saint-Germain tem o Neymar. São questões.
Por exemplo, eu gosto muito de ver o Liverpool jogar. Né? Acho que é o time que mais eu gosto de ver jogar.
Esse ano não.
Nesse instante não dá para você dizer. Por exemplo, eu gosto de ver o City jogar. De vez em quando me cansa um pouco, mas eu gosto de ver o City jogar. Eu acho que o City tem um monte de qualidade. O toque, a aproximação, a passagem, a ultrapassagem, a habilidade. Eu gosto de ver o City jogar. O Real Madrid eu gosto menos de ver jogar. O Barcelona hoje eu não consigo ver jogar. Não tenho vontade de ver jogar, né? O Chelsea não me salta aos olhos, né? O Real é uma coisa diferente. O Real é meio isso que o Pet falou, ele tem uma aura e você fala assim, pô, é duro de bater, entendeu? Mas o elenco hoje, Petkovic, os jogadores que formam esses times todos, você vê jogadores assim naquele nível que você fala assim, pô, esses caras aí, esses são história, esses vão ficar para a história. Em 2045, quando a gente estiver fazendo o nosso podcast, Petkovic, você vai fazer, não estou ouvindo, calma, Pet, os caras de 2021, Pet, eles eram bons, esses caras são bons, Pet, a geração é boa.
Não, muito boa, né? Acho que a diferença em detalhe tão pequena que um jogador faz muita falta. Um jogador muda totalmente a dinâmica do jogo. Porque, por exemplo, agora, claro, o Paris Saint-Germain, a gente está falando do Paris Saint-Germain e do Bayern. O Bayern, você, dois jogadores titulares não jogarem no Bayern contra o Paris Saint-Germain, enorme desfalque. Uhum. Principalmente de que jogadores se trata, né? Um dos melhores centroavantes do mundo. Apesar que Choupo-Moting foi bem, mas não é a mesma coisa.
Não é a mesma coisa.
Porque, exatamente, se você tem Messi no time, se você tem Cristiano Ronaldo, ou antigamente você tinha Fenômeno, Ronaldo Fenômeno tinha, e Zidane, o time, o adversário, bota quatro preocupações, quatro jogadores marcar esse time. Aí você tira, substitui. O que o professor Rucha fez uma vez contra o Juventus, perde o jogo, porque o time agora saíram os extraterrestres, agora vamos para cima. Então, um dos extraterrestres, quando não está, muda muita coisa. Ou quando estiver numa fase muito ruim. Então, temos agora esses times, assim, e você vê que o Neymar acaba com o jogo e não faz gol. Mas prometeu para o treinador para a semifinal. E joga muito. Mbappé são os dois melhores hoje em dia. Aquela coisa que você falou. Se eu fizer um time melhor do mundo agora para jogar, você tem que chamar os melhores, né? Mas se você for um bilionário como o Reggio Carmona e quer fazer o seu time, você faz um elenco e tem possibilidade de comprar 33 jogadores, você compra três em cada posição. Aí, quais jogadores você compra de atualidade, porque esses vão jogar um, dois anos. Aí tem outros jogadores que com idade de 26 a 20, a 30 anos que vai me jogar os 4, 5 anos. E tem outra leva de jogadores que está vindo com 20 às 25 ou 24 anos que vão jogar mais 10 anos.
Claro.
E você monta o time fantásticos. Tem jogadores pra caramba bons. Então depende quanta bala tem na agulha, né? E se você quer o resultado imediato, o que preparar o resultado para você, entre aspas, tentar reinar há muito tempo? Só que é muito difícil. Poucos times conseguem dar uma sequência de ganhar 3 vezes a Champions, como o Real Madrid, seguidas, ou não sei o quê. É difícil.
Ah, é difícil. Espetacular. O cara que consegue fazer isso é uma coisa espetacular, até pela boa e velha história de você estar renovando o apetite do jogador, do time, do elenco. Poucas mudanças na estrutura do elenco, no jeito do time atuar, mudanças bem pontuais. Isso aí é extraordinário. O cara que consegue fazer bicampeão, tricampeão, ou pelo menos assim, eu sou campeão um ano, finalista no outro, vou para a semifinal, ganho de novo. Isso é raro e é lindo, é um trabalho lindo. Mas, por exemplo, Lédio, outra que eu acho difícil também. O jogador hoje, aquele que você fala assim, pô, esse aí, esse arruma qualquer time. Esse eu queria no meu time. Esse não é o mal do mundo, mas é o que eu quero. Ou ele é o melhor do mundo e eu quero no meu time.
Eu escolhi um deles.
Escolhe vários, Lédio. Escolhe, não, tem esse, não tem problema.
Não, eu falo, eu escolheria o De Bruyne, por exemplo.
O De Bruyne está na minha seleção. O De Bruyne, o Kimmich do Bayern, o Neymar estaria na minha seleção. São jogadores que eu não abriria mão. Entendeu? De Bruyne, Kimmich, Neymar, o Marquinhos como zagueiro.
Tá vendo? Mbappé. Pô, você imagina esse
Mbappé,
moleque,
com certeza. Já estou estudando minha seleção inteira. Mbappé, são jogadores... Enfim, o Kimmich, por exemplo, é um jogador que é espetacular. Ele é um tal multifunção e ele joga bem todos. Agora, você não pode fazer, por exemplo, esse é um tipo de jogador. Agora, você não pode abrir mão do Neymar, por mais que ele tenha um combo complicado fora de campo, mas a gente está analisando o jogador, não é o cidadão. Então, o jogador Neymar tem que estar em qualquer seleção. Esse é o decisivo. O multifunção, que também pode ser decisivo, é o Kimmich. Então, você tem que ter um equilíbrio nesse time. E eu acho que você tem que olhar a idade também. Se eu sou um cara, mesmo um cara lá dos Emirados, cheio de dinheiro, vou fazer um time, eu vou olhar a idade. Entendeu? Eu não posso gastar o dinheiro todo no Cristiano Ronaldo, no Messi e no Lewandowski. Eu acho que eu tenho que escolher um. Entendeu?
Eu penso
mais ou menos assim.
Eu penso mais ou menos assim também, Pet. E você?
Então, é o seguinte aqui, eu ia dizer uma pergunta para vocês. Vocês estão falando, é perfeito, ótimo, tem muito sustento. Só que, por exemplo, agora, que você falou, o primeiro nome que te citou, Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne está jogando, por exemplo, agora no Manchester City, no lugar, é o mesmo que joga Messi. Então, você abre mão de Messi e pega Kevin De Bruyne.
Eu uso...
Agora, Kevin De Bruyne joga agora no Manchester City, falso 9. Então, você não tem o 9, você abre mão do Lewandowski ou do Haaland?
Não, mas aí para mim, o De Bruyne entra naquele tipo de jogador que o Led falou no começo. Eu faço o De Bruyne ser segundo meio campista, entendeu? Se eu fosse... porque eu tendo esse cara, eu vou ter um cara de construção, de destruição, de espaço preenchido, de criação, de chute. Claro que eu quero o Messi. Claro, pô, como é que você vai fazer
isso mesmo? Só isso para esclarecer. Agora sim. Porque...
Porque sabe aquelas conversas do... Às vezes a gente vai fazer o seleção e o cara fala assim, vamos montar a defesa, quem é melhor, né? Aí a defesa do Flamengo, o Willian Arão ou contra o Palmeiras? O Willian Arão ou o Luan? Arão, Luan, tá, ganha um. Gustavo Gomes ou Rodrigo Caio? Pô, sei. Quando, na verdade, eu fico pensando quais os dois que eu escolheria desses quatro para montar minha defesa. Entendeu? Não se, sei lá, se eu fosse montar uma seleção de todos os tempos, É capaz que eu botasse o Breitner de lateral direito e o Júnior de lateral esquerdo. Não faria isso. Mas só para jogarem os dois, entendeu? É, porque eles podem jogar em outras funções. E é o caso do De Bruyne. É, eu acho que o De Bruyne, aliás, é melhor na posição do Kroos, junto com o Kroos no meio do campo, do que na posição do Messi.
O fato é que ele é bom a beça.
É bom a beça.
Claro, mas é... Só que estou dizendo, diferentes estilos, diferentes características, diferente elenco, a filosofia do treinador, e ele monta como ele monta. Mas Manchester City, se a gente analisar o Manchester City, por exemplo, o jogador por jogador, aquilo que a gente faz na seleção, comparando isso, eu acho que o Manchester City não tem melhor elenco.
Perfeito, perfeito. Por exemplo, se eu fosse fazer uma seleção de todos, contratar todo mundo, eu acho que o City tem o Rubem Dias, que podia se candidatar. O City tem...
Com certeza.
O zagueiro central português, que agora está jogando de quatro zagueiros lá junto com o Stones. O City tem o De Bruyne, discutivelmente. E eu não sei se eu queria mais alguém do City no meu time. Eu acho que eu queria o técnico. Entendeu? Eu não sei se eu queria.
Isso. Pode se candidatar. O Walker também, mas você tem outro na lateral.
Eu prefiro o Alexander-Arnold, né, do que o Walker. Né?
Então, por isso que eu digo que hoje você não tem um time assim.
Claro.
Por exemplo, em 2019, quando eu e o Pet fomos lá fazer um Mundial Flamengo contra o Liverpool, em 2019, o Liverpool, a gente falava que o Liverpool tinha o melhor lateral direito do mundo, que era o Arnold, o melhor zagueiro, que era o Van Dijk, o melhor lateral esquerdo, que era o Robertson, era o Salah, era o Mané, o Firmino. Essa galera continua boa, mas baixou o padrão. Eles não estão tão bem. Então, isso aí estoura no time.
Entendeu? Você tem razão. Num momento, quando eu fosse fazer meu time, eu faria minha defesa com Alisson, Alexander-Arnold, Van Dijk e Robertson. Ficava esperando um zagueiro. Estava pensando num zagueiro central.
Tá
só.
Vendo? Olha aí. Vamos
hoje? Eu já não sei.
Eu já tenho a minha seleção. Se quiser, eu chamo.
Não, vamos o seguinte, se você me permite sugerir. Que se a gente fala hoje, hoje não sei. Não. Agora. Estamos hoje falando no podcast.
Então, agora.
Cada um fala. Podemos falar... Dois jogadores por posição.
Exatamente.
Dois
essa
goleiros, dois laterais.
Essa é
um time. Então fala para o Lédio, que é muito mais simpático, mais experiente com a gente, claro, me permita. ele tem vantagem, porque ele é nosso ídolo. Ele tem vantagem de começar a falar dois goleiros, depois o Kleber e eu, como sou menos experiente, eu...
Olha aqui, ó. Daniel Grosso, ouvinte aqui, ó. O time dele, Neuer, Sérgio Ramos, já meteu o Sérgio Ramos na lateral direita. Van Dijk, Marquinhos e Marcelo. Casemiro, Di Maria e Messi. Neymar, Haaland e Salah. É um time diferente. O William Correia, olha outro aqui, ó. Neuer. Aí ele botou o Florenzi, italiano, de lateral direito. Fez a dupla de zaga com Marquinhos e Sérgio Ramos. Botou o Marcelo na lateral esquerda. Marcelo hoje que é banco do Real. Botou o Fernandinho no meio-campo, com o Kanté e o Gundogan, e fez um ataque com Cristiano Ronaldo, Haaland e Messi. Olha como é, ó.
Uma frase só para tudo isso, né? Degustibus non discutando. Os gostos não se discutem. É ótimo.
Ó, Rafael Coelho aqui, ó. Já botou o Oblak no gol.
Claro.
Goleiro do Atlético, né? É, Alexander-Arnold, Van Dijk, Marquinhos e Digne. Fez o meio-campo, o Digne, né? Não é Digne, é Digne. Meio-campo ele fez com Casemiro, Kroos, De Bruyne. E o ataque ele botou Messi, Mbappé e Neymar.
Até agora, o mais equilibrado para jogar, para competir.
É esse aqui, né?
Para competir. Esse time, por exemplo, é um bom, excelente time para ser o campeão. Não quer dizer nada, mas outros, quando falou antes, não são tão competitivos.
Agora sim, vou contratar, estou com a grana. Os meus dois goleiros seriam o Neuer e o Alisson, Lédio.
Eu ficaria com Neuer e Donnarumma.
Donnarumma da Itália. E o Pet?
Eu ficaria com Jarro Bock e com Ederson.
Tá vendo? E o Neuer ia ser meu titular, já aviso. Porque eu sou que nem o Saldanha, né? Eu dou as feras. A lateral direito eu acho que é uma das mais difíceis. Eu não tenho dúvida que o Alexander Arnold, para o meu gosto, é o melhor de todos. E eu tenho muita dúvida para achar outro lateral. Você também, Pet? Ou você vai de Walker mesmo?
Não, só tô dizendo, você pode ter Walker, que é um dos laterais que tem possibilidade de fazer isso. Mas eu concordo contigo que o melhor, Alexander Arnold é melhor. No momento, você tem Carvajal do Real Madrid. Você tem Kimmich que puxaria do meio campo, porque acho que tem um jogador no meio campo ainda tanto.
Lembrei agora do Pavar, que eu acho bom de bola.
É bom, mas aí estou dizendo, Kimmich pode jogar, já jogou nessa posição. Assim são jogadores, digamos, que são dos melhores laterais. Que é uma função muito difícil, que não tem tanto bons laterais como temos meio-campistas, zagueiros, atacantes.
Quero ver agora, hein? Então vamos lá. Sem desculpa aí, Led. Lateral direito, vai.
Cara, eu estou com uma dificuldade com reserva, mas vamos lá. Arnold e Hakimi da Inter.
Você tem quatro zagueiros para falar na ponta da língua, Led Carmona?
Tenho Marquinhos, Van Dijk.
Tá vendo? Não tá tão na ponta da língua. Eu por esse
não, jogo... não, que eu tinha feito um time, eu não tinha pensado no reserva.
Eu poria esses dois e poria o Varane. Eu sei, vocês não gostam muito, eu gosto.
Não é que não gosto, é um dos melhores do mundo. Quando você coloca o 4, você tem direito de escolher. Você está vendo? Varane, você tem Sérgio Ramos, Varane. Van Dijk e Rubem Dias. Tem Koulibaly também. É. Um bom zagueiro. Marquinhos, que o Edio falou.
Tem o Thiago.
O Thiago já está um pouco mais experiente. Experiente, já entra para... Esse jogador é muito experiente. Mas por aí. Se eu coloquei Sérgio Ramos, por que não Thiago, por exemplo? Claro.
Mas acho que o
Piqué foi um dos melhores e a gente não colocou.
Eu acho que é. Rubem Dias, Marquinhos, Van Dijk e Varane.
Eu vou colocar o Sérgio Ramos e o Rubem Dias. Na reserva, lá, os outros dois.
Aqui na esquerda, Robertson. E eu estou em dúvida do Davis. Todo mundo está falando do Davis. Eu vi alguns bons jogos dele. Hoje eu não sei, mas vai. Um voto de confiança para o Davis do Bayern de Munique, que está meio aguentando o banco do Hernandez lá. Né?
Vou fazer uma improvisação aí. Eu vou botar o titular, o Alaba, que era lateral esquerdo, antes de virar zagueiro. Bom nome. E vou botar o Robertson.
Bom nome, o Alaba.
Eu, para o futuro, não abro mão do Davis. Não abro mão, porque é jogador...
Bom, é um bom.
Não abro mão. Então, quem vai jogar agora no titular, acho que o que você está dizendo do Alaba, acho que já faz tempo que ele está na zaga, né? Ou no meio campo. Então, não arriscaria com ele. Então, para mim, esses dois seriam que são os novos e são os melhores no momento, que o Robertson e o futuro Davis, né?
Agora que pega, ó. É claro que tem muito assim de... Estou imaginando um 4-3-3, né? Você tem, Pet, os 6 meio-campistas dos seus sonhos para montar um time?
Então, seis ou oito. Isso não falta, né? Isso não falta, os medicapistas não faltam, né?
Então vai, vamos ver, se você consegue ir no embalo, vai. Agora, faltam para montar um elenco de 22, faltam 2, 4, 6, 8, 10, 12 jogadores. Você já tem os seus 12? De meio campo para frente? Não. E aí você pode usar o Messi de meio, o Messi de
atacante. Sim, posso, mas aí que a gente gosta também de ir assim pela frente, pelos volantes, meias, atacantes e tudo isso. Mas aí nos meias, você tem, na minha, o Kanté, Kevin De Bruyne, tem Casemiro, querendo ou não querendo, um jogador que pode sempre ser útil. Eu gosto muito do Goretzka. Aí a gente tinha falado do Kimmich, se vai no lateral ou pode entrar no meio. Aí para frente, mais ofensivos aí, como falei, Kevin De Bruyne. aí pode Messi, que é sempre aí, aí pode Neymar entrar nessa coisa, porque você tem três atacantes do lado, ou quer dizer, ou jogar no meio campo. Você tem do lado Mbappé, você tem Haaland e Lewandowski, você tem Cristiano Ronaldo, você tem jogadores para muitos lá na frente. Eu gosto muito desse moleque que jogou agora do Foden, como fez o golaço agora.
Está jogando muito Foden?
Está jogando, é Phil Foden, está jogando muito agora. Por exemplo, um jogador que você pode pensar, porque é jovem, jovem, né? Para o futuro. Agora, só escolher. Apesar que também tem um jogador que é um pouco mais experiente, mas está jogando muito, está bem no Tottenham, né? O coreano.
O Son.
Olha como está jogando agora. Olha aí, vamos a gente falar de um coreano entrando, um dos melhores do mundo, é complicado, né?
Olha, o meu sonho, Lloyd, meu meio-campo seria Kimmich, Kroos e De Bruyne, meu ataque seria Neymar, Mbappé e Messi. Neymar, Messi, Mbappé, Messi e Neymar.
Bom.
Mas o meu acabou sobrando o Kroos. Não entrou nem na reserva.
Nem na reserva?
Eu vou dizer aqui que eu fiquei, ó. Na primeira volância, vamos dizer assim, primeira, os dois que eu escolheria, titular e reserva, Kimmich e Casemiro. Na segunda posição de meio, é um 4-3-3, tá? Na segunda posição de meio, De Bruyne e Goretzka.
Sim, bom.
E na terceira, eu recuei o Messi, botei o Messi como enganche, e na reserva dele, Bruno Fernandes do Manchester.
Esse cara é bom, hein?
É bom, mas eu não simpatizo muito, mas é bom jogador.
O cara não te cumprimentou algum dia, foi isso?
Foi. Eu ainda estou aqui pensando aqui, ó. O meu volante reserva...
Não simpatizo, pô!
Eu estou indo no Casemiro, assim, por uma questão de...
Patriotismo?
Não, eu tenho uma dúvida, mas assim, olha, Thiago Alcântara eu teria no meu time, e ele não está jogando bem no Liverpool.
Não está.
Não está jogando nada.
Mas eu gosto, acho que joga muito.
Jogava. Igual o Alisson. Você gosta de colocar jogador que está numa fase ruim, né?
É, mas fase passa, né?
É verdade.
Haaland estaria, o Mané eu acho que estaria.
Eu não dei meu ataque ainda.
Qual é teu ataque?
Você quer meu ataque? Vamos lá. Pela direita ali, eu fiz improvisações, tá? Mbappé e Lukaku. No centro, Haaland e Lewandowski. Na esquerda, Neymar e Salah.
É, acho que o Salah vai ganhar...
Sobrou o Robozão.
Bom, mas o seguinte...
O Robozão é o Cristiano Ronaldo, né?
O Robozão é espetacular, mas ele está com 36 anos, eu não vou investir uma grana.
Eu também vou economizar essa grana aí.
Mas o seguinte, Salah não joga pela esquerda, Ed, não joga.
Não, tu improvisação.
Não, mas ele, tu coloca ele e ele fala, vou embora, vou para o Egito, não vou jogar pela esquerda.
Então, acho que
pô, multa ele, pô.
Vou botar Neymar e Salah aqui pela
direita. Acho que você inventou muito o Lukaku pela direita. Também não joga pela direita. Então, se você gosta do Salah, deixa ele.
Como não gosta de jogar pela direita? Vê Brasil e Bélgica, vê se ele não joga pela direita.
Não. Ele joga atacante, não é a mesma coisa. Não é
eu
mesma
acho
coisa.
Que nós
claro
vamos
que não,
deixar.
Claro que não.
Acho que nós vamos deixar o Pet de comentarista, o Led, porque ele só está cornetando.
Não, claro que não. Improvisação. Não,
eu fiz improvisações.
Não, eu entendo, mas estou dizendo que o Caco é mais fácil jogar pela esquerda ou pela direita.
Bom, mas nós não chegamos à conclusão, né? Acho que nós não montamos um time, né?
Não tem. Não, mas você quer um time, eu dou um time para você, uns 11.
Vai, manda.
Então vamos lá. Neuer. Deixa eu pegar aqui. Arnold, Marquinhos, Van Dijk e Alaba, Kimmich, De Bruyne e Messi, Mbappé, Haaland e Neymar.
Eu vou fechar com você. Acho que eu vou lateral esquerdo só que eu vou botar. Puxa vida, para mim é Neuer, Arnold, Van Dijk. Eu ainda vou de Varane. E vou botar o Robertson. Kimmich, De Bruyne. Vou botar o Messi, vou deixar o Kroos no banco. Mbappé, Haaland e Neymar. Hein, Pet?
Bom time. Bom time.
Bom também.
Muito bom. Agora, O meu, a mudança é um pouco diferente. Eu acho que não era fantástico, mas eu gosto muito do Ederson e do Oblak. Então, seria quem está na melhor fase para entrar no gol.
Escolhe um aí, Pet.
Patriotismo, então, Ederson.
Vai, linha de defesa.
Aí, defesa, lado direito, estou com vocês no lateral, estou com vocês. Com Arnold, estou com você no Van Dijk. No zagueiro esquerdo, Marquinhos, porque patriotismo, senão eu escolheria Rubem Dias, porque estou gostando muito dele ultimamente.
Oh, Rubem Dias, bem lembrado. Tirei o Varane e botei o Rubem Dias.
Ah, bom. Que bom lembrar. E o laterais já tinha falado antes.
Davis,
que
né?
Não, o Davis e reserva, porque está numa fase um pouco mais, mas o Patterson. Robertson.
Seu meio-campo?
Aí no meio-campo eu colocaria o Kanté e depois colocaria De Bruyne e Messi. E no ataque Mbappé, à esquerda o Neymar e na frente colocaria Lewandowski e o Haaland ficaria no banco porque tá tem vendo? Que respeitar o mais velho. Só por causa disso.
Entendi. Antiguidade é posto. É, mas dá
e o Cristiano colocaria no banco só porque sou patriotismo e botou Neymar.
Olha aqui, ó. O Grafite, o Serginho Xavier também deram a escalação deles. E o Lino já vai dar a escalação do mundo e depois ele dá uma outra para a gente entrar na segunda e derradeira etapa do programa.
Fala, Kleber. Fala, galera do podcast. Tudo bem? Então, se eu fosse o dono de uma equipe, um milionário, e conseguisse, tivesse um time de futebol, minha equipe seria essa daqui, ó. Alisson, goleiro do Liverpool. Alexander-Arnold, do lateral direito do Liverpool. Van Dijk, zagueiro do Liverpool. Sérgio Ramos, zagueiro do Real Madrid. Alphonso Davies, lateral esquerdo do Bayern de Munique. Kimmich, do Bayern de Munique. Gerson, do Flamengo. E De Bruyne, do Manchester City, seria meu meio campo. E o meu ataque seria Neymar, Messi e Lukaku. Esse aí seria a minha equipe ideal se eu fosse um bilionário de Gana e comprasse uma equipe, se fosse montar uma equipe, seria essa minha equipe. Valeu?
Olha, se eu fosse um bilionário, eu ia ser um bilionário ofensivo. Ia fazer um time para frente. Eu ia colocar o meu time com o Neuer, o Kimmich de lateral direito, ele que é polivalente, Van Dijk, Marquinhos, e mais o Davies na lateral esquerda. O Casemiro e o De Bruyne iam segurar um pouco a onda. O Messi, um pouquinho mais para frente, e um ataque muita velocidade. Mbappé, Neymar e o Haaland para botar a bola para dentro. Tá bom para você?
Olha, Kleber, seleção para jogar amanhã, né? Seleção do mundo, vamos lá. Alisson, Kimmich, Marquinhos e Van Dijk. Uma linha de três zagueiros só. Quatro no meio-campo. Kanté, Toni Kroos, De Bruyne e Neymar. Uma linha de três atacantes. Messi, Haaland e CR7. Eu tenho todo o dinheiro do mundo. Seleção brasileira, ó. Para jogar amanhã, hein? Alisson, Éder Militão pela direita, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodi. Renan Lodi sai, Éder Militão vira um terceiro zagueiro. O meio-campo começa com Casimiro, Fabinho pela direita para compensar a linha de três zagueiros e Neymar para compensar a linha de atacantes que a gente vai ter. Rodrigo pela ponta direita, Richarlison e Vinícius Júnior. Ofensivo, três zagueiros, sai com zagueiro falso pela direita, com Fabinho avançando. Uma seleção muito doida, muito maluca, pronta para do jeito que eu gosto.
O Lino já deu escalação e
tal. Que loucura, velho. Já tá muito louco depois desse time aí, velho.
Olha aqui, ó. Eu acho...
Que beleza!
Eu anotei, assim, muito por alto, mas eu acho que deu, assim, ó, unanimidade. Alexander-Arnold, Van Dijk, De Bruyne, Messi e Neymar.
E Mbappé?
O Mbappé, acho que o Lino não pôs.
Não pus o Grafite.
Então,
o Lukaku.
E o Kimmich, acho que só você não pôs.
O Lino preferiu o Rodrigo a Mbappé, é isso?
Não. Ele fez
na seleção brasileira.
Seleção brasileira. Porque é isso que eu queria. Então, mas assim, acho que parece que não há dúvida que Alexander-Arnold, Van Dijk, De Bruyne, Messi, ainda o Messi, com muita justiça, e o Neymar estão em todos os times. O Mbappé, o Graffiti não botou também o Mbappé. Então o Mbappé não pegou unanimidade. É, e o Cristiano Ronaldo foi pouco escalado, hein? Pouco escalado.
Sério, cara? 36 anos.
Não é por causa disso. Claro. Não é por causa disso, eu acho.
Está com concorrência forte agora?
Está com concorrência do Neymar, por isso, gente.
Pode ser.
Acho que é mais por isso.
É que se eu fosse escalar ele no meu time hoje, eu escalaria ele de centroavante, entendeu? Acho que eu faria
mesmo. Aí você tem o Lewandowski e Holland.
Acho que é isso. A concorrência está forte lá no ataque. Então, gente, agora o Lino deu esse time do Brasil dele: Alisson, Militão, Marquinhos, Thiago Silva, Lodi, Casemiro, Fabinho, Neymar, Rodrigo, Richarlison e Vinícius Júnior. Olha que juventude no ataque. Desse mesmo papo que a gente estava tendo de futebol mundial, o futebol brasileiro. Aqui dentro. Achei legal, o Graffiti botou o Gerson na seleção do mundo dele, hein? Você viu? Na seleção do mundo, ele botou o Gerson. A gente tem um elenco legal, Lédio?
A gente tem um elenco legal, sim. Eu acho que algumas posições não estão bem definidas ainda, mas temos um bom time. Não acho que seja uma seleção arrasa quarteirões, que você vai dizer que é a favorita absoluta, mas A gente tem uma boa seleção, acho que laterais e meio campo você tem que trabalhar melhor, você tem que buscar mais soluções, mas não tem, lateral é mais difícil mesmo, ainda mais quando se fala no futebol brasileiro, mas tem uma boa seleção, mas acho que vai ser uma Copa mais difícil para o Brasil, mas também acho que é uma Copa sem um favorito absoluto. Eu já estou me antecipando, faltam quase dois.
Exatamente.
Um pouco menos. Mas eu acho que não vai mudar muito o cenário. Até porque as seleções, principalmente as sul-americanas, não jogam, né? Então fica mais difícil ainda para você. Você fica muito distante da discussão da seleção. Você tem que rebobinar a fita para voltar a lembrar o que é a seleção brasileira. Mas continuamos com uma boa seleção.
Deixa eu ver aqui, para vocês ficarem cornetando os caras, já chamaram o time do Lino de louco. Vamos ver se os times do Graffiti e do Serginho, os times brasileiros, a seleção brasileira hoje do Graffiti e do Serginho Xavier.
Falando da seleção brasileira, amigos, atualmente, pelo momento que estão atuando, pelo que esses jogadores vêm atuando no futebol europeu aqui no Brasil, minha seleção seria Alisson, Danilo, Marquinhos, Rodrigo Caio, Renan Lodi, Casemiro, Gerson, Neymar, Everton Ribeiro, Gabriel Jesus e Richarlison. Isso aí seria a minha seleção. Aí, repetindo, Alisson, Danilo, Marquinhos, Rodrigo Caio, Renan Lodi, fazendo o trio defensivo lá atrás, Casemiro e Gerson e Neymar no meio campo. E no setor ofensivo ali, mais atacantes, mais meias também, como Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro também nesse meio campo aí, na frente, Gabriel Jesus e Richarlison. Valeu? Para ser um 4-3-3, eu botaria o Neymar de meia aí, de camisa 10, parecido com a equipe que eu fiz do mundo, com o De Bruyne sendo a cabeça pensante do meio campo. Valeu?
A gente só vê quando a seleção brasileira precisa de jogador na hora de ter que escalar os 11 perfeitos. Não tem 11 perfeitos. Vamos tentar. Alisson, Daniel Alves, não apareceu ainda um lateral direito mais confiável, Marquinhos, o Felipe e mais o Renan Lodi. Casemiro e Douglas Luiz segurando a onda, e ali numa linha de três, o Firmino, o Neymar e o Cebolinha. E de centroavante mesmo, o Matheus Cunha, o jovem Matheus Cunha do Hertha.
Tá vendo? O Lino já tinha feito a dele, agora essas do Graffiti e do Serginho. Então, o Serginho, não temos 11 perfeitos. Acho que não temos mesmo 11 perfeitos. Mas temos time bom, Pet? E será que hoje os caras que estão jogando aqui no Brasil viraram concorrência para os que estão jogando lá fora? Ou ainda não?
Temos jogadores bons. O time ainda não. Porque o time é como ele joga, como se encaixa, tem uma filosofia. Então, o que nós começamos a pecar é com isso que acontece como time. Tivemos time muito bom nas eliminatórias da Copa de 2018. Aí, quando o Tite assumiu, foi muito bem. O time realmente jogou muito. Mas depois da Copa do Mundo, o time se desfez. Então, ficaram alguns jogadores. Agora, acho que nós temos jogadores bons, tem como concorrência, principalmente no ataque, muita concorrência. Agora, lamentavelmente, a gente não tem um lateral direito para poder chamar, digamos, é ele. Tanto que está usando o Militão, está usando o Dani Alves ainda, que nem joga já há muito tempo. Então, essa função me preocupa. E no meio campo, acho que a gente tem jogadores jovens que estão subindo e que vão ameaçar o Casimiro. O Casimiro acho que ainda está aí para jogar de confiança, mas tem jogadores jovens que estão chegando muito. No ataque, acho que você tem que optar por jogador que está na melhor fase. Se está agora voando, joga ele. Porque tem muitos jogadores que pouca diferença quem você escolhe. Mero gosto de você escolher jogadores, tanto que são o Gabigol, o Gabriel Jesus, o Vinícius, o Rodrigo, o Firmino, o Neymar, Richarlison. Olha quantos jogadores, quem vai escolher? Quem está na melhor fase? E ainda temos aqui no Brasil jogadores que compõem essa seleção. Então, acho que está chegando uma safra muito boa ainda, jovem, e futuro acho que nos pertence, viu?
Ó, vou repetir aqui, ó, a seleção do Serginho Xavier, Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Felipe e o Lodi. O Lodi foi, até agora, unanimidade. Casemiro, Douglas Luiz, Neymar, Firmino, Matheus Cunha e o Everton Cebolinha. A do Lino, Alisson, Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Lodi. Casemiro, Fabinho e Neymar. Rodrigo, Richarlison e Vinícius Júnior. E a do Grafite, Alisson, Danilo, Marquinhos, Rodrigo Caio e Lodi. Casemiro, Gerson e Neymar. Everton Ribeiro, Gabriel Jesus e Richarlison. Eu acho que a gente tem condição de montar um bom elenco, um bom time.
Posso mostrar a minha aqui?
Essa ela é da gente estar jogando pouco e tal. É muito diferente, né? E é lógico que quando a gente brinca de seleção do mundo, de time do mundo, é uma coisa. Quando a gente fala de seleção brasileira, tem muito a história de quem tem e como isso se transforma em time. Porque um monte de vezes nós vimos grandes jogadores não montarem um grande time. E jogadores razoáveis montarem um time competitivo e até vencedor. Acho que a gente tem, mas eu tenho uma dúvida. E penso que nós temos aqui no Brasil hoje bons concorrentes a uma vaga em 23 jogadores, por exemplo, e até num grupo de 11.
Ó, a minha seleção ficou... Eu acho, desgraçadamente, eu escalei o Daniel Alves e o Thiago Silva. Não, eles são ótimos, mas eu acho que é inacreditável que a gente ainda não tenha um substituto para os dois. Eu acho que a gente não tem ainda. Então, vamos lá. Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago e Lodi. É óbvio, né? Então, vamos lá. Casimiro, que eu ainda não vejo ninguém para disputar posição com ele. É, aí eu acho que vale uma disputa de posição entre Douglas Luiz e o Gerson, ok? E o Neymar, com o Everton Ribeiro como reserva ali, com boa vontade, porque o Everton Ribeiro tem jogado mal, não tem jogado bem. Mas como ele fez parte da última seleção como titular, acho que ele merece ser chamado mais uma vez. Faria o ataque com Gabigol como centroavante. Nenhum centroavante brasileiro, para mim, hoje é melhor que o Gabigol. Firmino, tem que jogar, Firmino é muito bom, taticamente, tecnicamente. E aí uma disputa de posição entre Everton, Rodrigo e Vinícius Júnior. Everton do Benfica, o Everton Cebolo, o Vinícius Júnior e o Rodrigo. Aí, de fato, a gente já tem muita posição. Ainda tem o Richarlison também. Mas na defesa e no meio, as opções não são... por exemplo, eu não acho mais que o Arthur seja uma opção. Eu acho que ele é um jogador que eu acho que não vai evoluir.
É mesmo?
Eu acho que não. Eu acho, e o Barcelona já achou a mesma coisa, e o Pirlo já deu a entender que está achando a mesma coisa.
É uma pena, não, né?
É uma pena, mas ele não consegue fazer um passe vertical, é só passe curto. Isso o europeu não quer, eu acho que é um jogo que não flui. Mas a gente não tem muita opção em algumas posições. Não tem mesmo. Se duvidar, o Rafinha informa, volta para a seleção, porque não tem lateral direito, é o que o Pet falou.
Eu acho que essa é uma posição preocupante mesmo, por isso que eu cheguei a pensar igual o Lino, botar o Militão de lateral, sabe? E acho que o Militão está jogando... Ele está jogando agora no Real, como zagueiro central. Eu acho que é legal para a seleção brasileira, porque eu acho que ele é opção para as duas funções. Talvez eu fizesse minha dupla de zaga com Militão e Marquinhos, e queria ver um pouco mais esse Gabriel do Arsenal. E eu não sei ainda esse Diego Carlos, que é do Sevilha, né?
É bom zagueiro.
Então, eu fico pensando nesses quatro, assim, mas acho que vai faltar rodagem. Vai faltar rodagem. Lateral direita, porque aí talvez o Militão pudesse. Eu não acho o Danilo tão ruim quanto as pessoas acham. Acho que o Danilo
não é ruim. Jogador. Ele é um jogador bom, mas não é um jogador absoluto para a seleção.
O Gerson, eu acho titular absoluto para a seleção hoje. O Gerson seria titular absoluto. E tenho muita tendência de ter o Neymar como ponta de lança, sem dúvida. E você falou do Gabriel, do Gabigol, assim, Gabriel, Firmino e Everton Ribeiro. Seria meu ataque, meio ataque, assim. Gabriel, o Everton fazendo o que ele faz no Flamengo, com o Neymar fazendo mais ou menos o que o Arrascaeta faz. Acho que daria. E volante eu tenho dúvida também. Eu gosto muito do Fabinho, acho o Fabinho um bom jogador. O Casemiro está numa. Já não é mais fácil, né? O Casemiro ganhou um tamanho. E você tem que contar com um cara desse tamanho, assim. Acho que dá para formar bom time. Essa nova geração aí, Vinícius, Rodrigo, Richarlison, o próprio Gabriel, que tem 20 e poucos anos.
O Matheus Cunha, que é um bom
Jesus, centroavante. Jesus, Matheus Cunha. Acho que tudo tem brecha, assim. Acho que dá para montar, né, Pet? Uma seleção competitiva, como sempre dá, né?
Sempre dá. E tem jogadores aí, a gente não citou vários jogadores ainda, que são promessas que podem subir, né? Então, Bruno Guimarães, a gente não citou.
Bruno Guimarães, eu teria entre os 23.
Exatamente. É como o Douglas Luiz que está, o Gerson que está. Não acho que deveria ser titular agora, porque não está na boa fase. Como não acho que Everton Ribeiro seria titular, porque não está na boa fase. Mas para estar dentro do elenco e dos convocados, claro que sim, acho que já é hora. Então, por isso estou dizendo, nós temos opções e tem que escolher quem está jogando bem, quem está realmente agora no momento bem. Por isso, acho que Alisson, no momento, não seria titular na minha seleção. Talvez nem Ederson nesse momento, e olha que estou com ele no melhor do mundo. Mas o Everton está muito bem, acho o Ederson bem melhor agora do Alisson no momento. Esse ano não foi muito bom para o Alisson, realmente não foi muito bom para o Liverpool, né? E olha que o Liverpool não mudou quase nada, nada. O time que só o Van Dijk que saiu do time, só o Van Dijk que machucou, e aí o time cai tanto contra aquele time que foi campeão do mundo e que ganhou do Flamengo em 2019 e tudo isso.
E o zagueiro central,
engraçado, né?
Ele está com uma dupla de zaga central estranha, né? Philips e um outro rapaz que eu não
lembro. Philips e Kabak.
Kabak, exatamente.
Bom, mas olha as laterais que tem. Olha meio campo. Fabinho, Wijnaldum e Milner. Já jogaram isso.
E o Henderson não está jogando. O Henderson está machucado.
Exatamente. Então, olha que engraçado. E técnico segue igual. É que, por isso dizendo, um jogador significa muita coisa. Van Dijk saiu desse time,
quebrou tudo.
Desmoronou.
E olha, ainda tem esse Diego Jota, o português, que é bom.
Portugal
dá para montar um ataquezinho interessante. Diego Jota, Cristiano Ronaldo e João Félix. E aí tem o Bruno ainda Fernandes.
Bruno Fernandes
por trás. O Danilo lá, volante, que está no PSG, né? Portugal dá para montar.
E o Thiago, que não tem vaga lá, Thiago, que foi o melhor meio-campista do Bayern, o melhor do mundo, para mim, ele não tem vaga no River.
Pois é, não tem vaga
no River. É verdade.
Olha, da seleção brasileira, o Alisson estava sendo unanimidade, o Pet botou o Everton, e o Everton está jogando muito mesmo. O Marquinhos foi unanimidade, o Lodi foi unanimidade, o Casemiro e Neymar, acho que só, viu? Unanimidade, acho que só.
Firmino não.
O Grafa não pôs o Firmino, o Serginho pôs e o Lino também não pôs o Firmino.
Mas peraí, alguém colocou Firmino e Gabigol juntos, né?
Eu e o Lédio.
Pet, licença poética.
Peraí, acho que o Gabigol não pôs jogar junto com o Pedro. Imagina com o Firmino.
Firmino se movimenta, rapaz.
Não, tá certo. Vai ser, o nosso time vai ser um carrossel verde e amarelo, entendeu? Ai,
tá vendo? Não.
Isso aqui é, Pet, isso aqui é uma viagem, cara. Delira aí, cara.
Então. Eu lembro sempre quando faz esses times, e o Falcão fala assim: deixa eu ver, fala de novo, time. Ah, quero jogar contra.
Isso aqui é bem do Consuelo, rapaz, é telúrico.
É telúrico, idílico e, quiçá, como é que chama? Pueril de criança.
Menino... Edílico e etílico.
Meninos, muito obrigado. Foi mesmo uma diversão. É divertido, eu acho que é legal. Mas a gente vê que tem, assim, dá para montar uma seleção brasileira boa, dá para montar... o mundo tem jogadores interessantes, só faz o futebol ficar cada vez mais... basicamente, acho que nós três pensamos assim, está muito competitivo o negócio.
É isso aí.
Não tem mais... O Barcelona do Guardiola não tem mais. O Real Madrid do Zidane não é mais o mesmo.
Mas esse ano está.
Não, sim. Eu digo, há um momento, Pet, no futebol, que você diz assim, pô, tal time é difícil de bater. É muito difícil de ganhar deles. Hoje, um ganha do outro com muito mais, assim, constância do que em outros tempos, né?
Mas isso é bom, eu acho isso bom para o esporte, bom para todo mundo saudável de competição. Se você tem melhor, como NBA antigamente, a NBA ninguém ganha, mas aí quando começou a ganhar nas Olimpíadas, né, já melhorou um pouco, já deu gosto, né? Agora, não, os Globetrotters ninguém ganha, eles jogam, ganham todo mundo, então não tem interesse de assistir. Agora, quando tem chance de ganhar, e ultimamente tem acontecido algumas surpresas, né? Bastante surpresas, né? Não só no futebol brasileiro, como no futebol mundial.
E era que Leonardo Bianchi, o editor do podcast, botou a colher aqui. Falou assim, pô, vocês não falaram do Gabriel Menino de lateral direito? Boa ideia. Seria um dos meus laterais, com grande chance de ser titular. Ah, boa ideia, Gabriel Menino, sem dúvida nenhuma.
Tem que combinar com o Abel Ferreira.
Exatamente, mesma coisa com o Dani Alves, combinar com
o Guilherme Castro.
Não joga na lateral no seu time, vai jogar aqui? Não é titular?
Não é mas, o Tite chamou ele para ser lateral direito, o Gabriel Menino, sem jogar na lateral direito.
Para você ver, quantas opções a gente tem.
É, exatamente. Isso acontece, e tivemos laterais, assim, na verdade nós tivemos um período de Cafu e Roberto Carlos, que não precisava de outro, né? E aí parece que a renovação ficou...
Mas mesmo quando você teve esses dois monstros, você teve outros laterais.
Sim.
Para poder, você teve Maicon, olha aí.
Não, Maicon, o próprio
Daniel. Na mesma época do... Exatamente.
O Belete.
Belete.
Na esquerda você tinha o Serginho, você tinha outros caras bons. O Maxwell, eu acho que era bom jogador.
Não, mas sempre teve. Do Will Branco, Leonardo, Serginho, Roberto Carlos.
Roberto Carlos é um
Marcelo.
Abraço.
Marcelo. E agora temos, graças a Deus, temos... Lodge, era um Lodge
muito bom. Bom, Pet, valeu, obrigado, espero que tenha se divertido. Lédio Carmona, pelas risadas, acho que você se divertiu um pouquinho.
Com certeza.
Mandou o motoqueiro parar.
Posso dizer?
Parou, viu?
Qual foi a melhor parte do programa?
Qual foi, Pet?
A perturbação do Lédio que fez em cima da gente com barulho aí do apartamento.
Tá bom.
Então, o programa que tem o Rafael Barros e o André Amaral como coordenadores da plataforma, o Léo Bianchi como editor e produtor, o Petkovic nos comentários e o Lélio Carmona na sonoplastia. Foi o evento, foi o programa dessa semana que você acompanha no
GE.globo/podcast
e todos os agregadores que oferecem a possibilidade de você ver. Obrigado, Lélio. Obrigado, Pet. Obrigado a você que nos
acompanhou. Abraço, gente.
Grande abraço.
Obrigado, Kleber. Um abraço a todo mundo.
Valeu.